No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Governo federal prorroga uso da Força Nacional no Amazonas. Lira aponta alerta máximo para municípios de Roraima. Conselho Municipal de Educação fiscaliza escolas do Careiro. E primeira noite cultural sustentável é realizada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta quinta-feira falando que o governo federal prorrogou o uso da Força Nacional no Amazonas para combater crime organizado, narcotráfico e queimadas. Segundo a publicação, os agentes devem atuar já numa operação na região do Médio Solimões para o combate a esses crimes. Os detalhes com Lies de Costa.
O Ministério da Justiça prorrogou o uso da Força Nacional de Segurança Pública em ações de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais na calha Rio Negro e Solimões, no Amazonas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A prorrogação é válida por um período de 90 dias, entre 4 de janeiro e 1º de 2024. Assinada pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, a publicação informa que os agentes vão atuar na Operação Arpão 1 do governo do Amazonas, na região do Médio Solimões. A Operação Arpão faz menção à base de segurança fluvial instalada pelo governo na região, conhecida como Corredor do Tráfico no Amazonas, na altura da cidade de Coari, no Médio Solimões. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a base é uma unidade de atuação integrada das polícias civis e militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com informações do G1 Amazonas, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Quarto Lira aponta alerta máximo para 10 municípios de Roraima. O levantamento é uma metodologia que permite o conhecimento de forma rápida por amostragem da densidade populacional do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus por meio do índice de infestação predial. Felipe Gustavo traz as informações.
Dados do quarto levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti, realizado pelas secretarias municipais de saúde no período de 8 a 12 de dezembro deste ano, apontam situação de alerta para 10 cidades de Roraima. Conforme o levantamento, Caracaraí foi o único município do estado que apresentou alto risco para as arboviroses, com 4,3%, enquanto Alto Alegre tem 1,2%, Boa Vista 1,3%, Cantá 3,7%, Bucajaí 3,2%, Normandia 1,3%, Rorainópolis 2,3%, São João da Baliza 1,2%, São Luís 2,2% e o Iramutã, 1,1%, encontram-se em alerta para as doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti. As cidades de Amajari, com 0,9%, Bonfim, 0,4%, Caroebe, 0,4% também, Iracema, 0,8% e Pacaraima, 0,8%, foram consideradas satisfatórias, de acordo com os índices de infestação predial apresentados, que é menor de 1%. O Lira A é uma metodologia que permite o conhecimento de forma rápida por amostragem da densidade populacional do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, por meio do índice de infestação predial. É classificado como satisfatório os municípios com menor de 1% de índice de infestação. Em alerta, as cidades que obtêm índice entre 1 a 3,9%. O alto risco para a ocorrência de surtos ou epidemias por arboviroses quando o percentual é superior a 3,9%. O quarto Lira A apontou ainda que os depósitos para armazenamento de água a nível do solo, os bebedouros de animais e os objetos passíveis de remoção, como vaso de plantas e o lixo doméstico, foram os locais onde as equipes de endemias encontraram criadouros do mosquito. Atualmente, a dengue é a arbovirose de maior incidência do estado, tendo 2.985 notificações contabilizadas até o dia 18 de dezembro, segundo o painel de monitoramento da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde. Deste total, 197 casos foram confirmados, 245 casos estão sob investigação e 2.740 casos foram descartados. A gerente do Núcleo de Controle da Febre Amarela e Dengue, Rosângela Santos, deu mais detalhes.
E nesse momento nós circulamos no nosso estado os 3 sorotipos da dengue, o 1, o 2 e o 3, sendo o 3 de maior predominância. Isso quer dizer que nós intitulamos um alerta para todo o estado de Roraima com relação ao dengue sorotipo 3, devido que desde 2015 nós não havíamos tido a circulação desse sorotipo. Então isso demonstra que a nossa população está mais suscetível a esse vírus, haja visto essa lacuna que não houve transmissão.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado de Rondônia vai retornar com os voos direto para o Amazonas. Os voos entre Porto Velho e a capital amazonense devem começar já no dia 2 de janeiro. Confira com Raila Vareda.
Os voos começam já a partir de 2 de janeiro, segundo a Latam Airlines, empresa que voltou a operar entre as duas capitais depois do encerramento dos serviços oferecidos pela Azul e Gol. Os estados estão sem voos direto desde outubro deste ano. Os voos entre Porto Velho e Manaus vão ocorrer em 4 dias da semana, segunda, quarta, quinta e sexta-feira, com partida prevista para 1h30 da manhã, com pouso em Manaus às 3 horas. Já os voos de Manaus para Porto Velho estão previstos para acontecer às terças, quintas, sextas e sábados, com partida prevista para as 23h30 e chegada a 1 da manhã na capital rondoniense. A rota será feita em um avião Airbus A320 com capacidade para 165 passageiros. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Conselho Municipal de Educação fiscaliza escolas do Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
Produto Interno Bruto apresenta crescimento em 134 municípios do Pará. Santarém ficou na 7ª posição na lista dos municípios mais ricos do estado. As informações com Liege Costa.
O Produto Interno Bruto, PIB, apresentou crescimento nominal em 134 dos 144 municípios do Pará, abrangendo mais de 90% do estado em todas as 12 regiões de integração. Os dados fazem parte do relatório PIB Municipal, divulgado pela Fundação Amazônia de Amparo e Estudos e Pesquisas, a FAPESPA, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esse é o indicador econômico mais usado para medir o crescimento do país. O estudo do IBGE leva em consideração o ano de 2021, em função das informações necessárias para o cálculo do PIB levarem aproximadamente 2 anos para serem disponibilizadas. Glaucia Moreira, coordenadora de Estatística Econômica e Contas Regionais da FAPESPA, explica como foi realizada a pesquisa.
A pesquisa é realizada por meio do projeto de Sistema de Contas Regionais. Ele é realizado pela FAPESPA, pelo Estado do Pará, que é o órgão responsável, em parceria com o IBGE Nacional. Esse projeto ele tem como principal objetivo o cálculo do PIB dos municípios paraenses, disponibilizado pela ótica da produção em nível municipal. O PIB é o indicador de desempenho econômico mais utilizado. Ele compõe inúmeros indicadores de desenvolvimento e possui também perfeita comparabilidade com as demais unidades da Federação e os municípios brasileiros, pois se utiliza a metodologia uniforme, que é coordenada pelo IBGE Nacional.
A coordenadora também detalha o que compõe a pesquisa.
A pesquisa em si, ela tem como fornecer diversas informações sobre os setores produtivos e da administração pública na economia local, a partir de indicadores como exemplo, o próprio PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, o PIB per capita, o valor adicionado bruto dos setores agropecuária, indústria e dos serviços, assim também como da atividade da administração pública. Então, são indicadores que traçam aí um perfil econômico, né, a partir dessa estrutura entre os setores e a contribuição da administração pública pública na economia local. Para além disso, também é calculado o índice de Gini a partir do PIB e dos setores econômicos, que passa aí uma noção de como essa economia, como esse valor adicionado no território paraense é concentrado em determinados setores ou o PIB como um todo. Esses dados são fundamentais à tomada de decisão, seja para o gestor público ou também para a iniciativa privada.
Santarém ficou em sétimo lugar na lista dos municípios que tiveram maior PIB no estado. Parauapebas ocupou o topo da lista, seguido por Canaã do Carajás e Belém. O crescimento do PIB do Pará é um sinal positivo para a economia do estado. O aumento da produção e da arrecadação de impostos deve contribuir para a geração de emprego e renda e para o desenvolvimento social. Ao considerar os principais fatores que contribuem para o desempenho da economia, se espera que o PIB dos municípios paraenses continue em uma tendência de crescimento nominal na divulgação dos números de 2022. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Conselho Municipal de Educação do Careiro fiscaliza escolas do município. Das 46 em funcionamento, 36 foram fiscalizadas pelo Fundeb. Confira com Anderleia Oliveira.
Das 46 escolas em funcionamento no Careiro, os Conselhos Municipais de Educação e Fundeb fiscalizaram 36, cumprindo desta forma grande parte da meta de visitas definidas para o ano. A presidente dos conselhos, Aparecida Vieira, informa que as visitas são subdivididas por área para facilitar o mapeamento das instituições.
Trabalhamos ali por área, né? A gente visita a área do Mamuri 1, área do Mamuri 2, área de BR-319, ramais e vicinais e Genoacá. Então, das nossas 46 escolas, nós chegamos a concluir 36 escolas. Então, faltou ali concluir a área do Rio de Genoacá, né? Porque devido à logística, também teve aí a estiagem, que prejudicou muito, né, o nosso município. Nós não conseguimos finalizar as 46 escolas.
Os conselhos atuam em parceria, alinhando as fiscalizações com as ações pedagógicas para otimizar os recursos na realização das visitas. A presidente ressalta que a logística da região é complexa e esta parceria ajuda bastante.
E aí junta aí o transporte escolar, junta quadro de funcionários, né, demandas de alunos, junto com o Fundeb. O conselho ele se programa para fazer um calendário único, né, e trabalha ali na unificação dos dois conselhos. Visto que a nossa demanda e a nossa logística ela é um pouco muito complexa, né?
Para 2024, a meta é visitar todas as instituições, começando pelas escolas que não foram visitadas este ano devido à seca na região, adaptando as atividades de acordo com a situação geográfica. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a época de verão intenso em todo o país acende o alerta para a procura de locais de banhos para se refrescar. Contudo, é preciso também redobrar os cuidados para a preservação desses locais. A reportagem é de Felipe Gustavo.
Época de férias, muita gente aproveita para se divertir e procurar por um bom lugar para tomar um banho de rio. Mas às vezes esquecem de preservar o meio ambiente. O jovem Lucas Silva costuma ir com os amigos se divertir nos balneários. Ele conta que mesmo tendo a consciência de manter o meio ambiente limpo, há pessoas que não têm o mesmo pensamento e cuidado.
Hoje em dia é muito comum, né, os jovens procurar locais para se refrescar, tomar um banho, relaxar. E é quando entra os rios, lagos, igarapés, banhos, não estão tendo a consciência de tirar os lixos, né, deixados por eles, deixando lixos nas fontes hídricas e que tem prejudicado a utilização frequente de vários locais.
Este ano, a Assembleia Legislativa de Roraima teve a lei sancionada pelo Poder Executivo Estadual, que institui a campanha de conscientização e preservação dos igarapés urbanos do estado de Roraima. A campanha será denominada de SOS Igarapés de Roraima. O objetivo da campanha é conscientizar a população dos riscos da poluição dos igarapés urbanos, promover a limpeza e manter a preservação dos mesmos durante o ano. O autor da proposta é o deputado Éder Lourinho. Ele destaca a importância da lei
para criar essa campanha de conscientização, porque muitas vezes, na forma que nós descartamos lixo, esse lixo, principalmente sacola plástica, garrafa PET, muitas vezes vão parar nos bueiros, tampar os bueiros. No tempo de de inverno, tempo chuvoso, tampa os bueiros e acaba causando alagações. E esse lixo vai acabando, chegando aos nossos garapés urbanos. Então é a responsabilidade de todos nós para cuidar dos nossos garapés urbanos, porque é muito importante manter nossos rios limpos.
Devido às secas intensas em todo o estado, o parlamentar reforça ainda que o alerta desce devido aos riscos de queimadas descontroladas, que também afetam os rios com a poluição das fontes.
Então, o pessoal tem que ter essa conscientização, orientar os produtores, juntar os produtores, principalmente da associação, da agricultura familiar, os grandes produtores, o pessoal que mora na cidade, o turista, para evitar que aconteça esse foco de fogo, porque muitas vezes começa com uma pequena queimada e pode se tornar um grande incêndio.
O jovem Lucas destaca ainda a importância de incentivar a família, os amigos, a economizar e preservar os recursos naturais, preservar as matas ciliares. Essas matas garantem a qualidade da água e a vida selvagem. Ele deixa algumas orientações para os roraimenses que frequentam os balneários.
Se você está vendo alguma pessoa jogar o lixo, garrafa, latinha, nos rios, no igarapé, vai lá e orienta a tirar, colocar numa sacola separada. O porquê é importante. É importante preservar os rios em garapés, né? É onde tem muitas vidas, né? Onde tem várias diversidades, seres vivos. Também são águas que a gente consome, né?
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Moradores de comunidades ribeirinhas do Rio Juruá, no interior do Amazonas, participaram da soltura de mais de 30 mil filhotes de quelônios em uma praia daquela região. A reportagem é de Orestes Litaife.
As comunidades rurais do Baixo e Médio Juruá ajudam a proteger a biodiversidade e trabalham para preservar as tartarugas da Amazônia. Tanto que essa semana, os ribeirinhos participaram da soltura de mais de 30 mil filhotes de quelônios. A reintrodução dos quelônios aconteceu em uma praia que fica na frente da cidade de Juruá, que fica a 671 quilômetros de Manaus. O objetivo é preservar a espécie ameaçada e repovoar a região do animal que, mesmo proibido, é muito capturado por pescadores, como explica Sandro Macedo, que ajuda no trabalho de preservação das tartarugas e tracajás no Rio Juruá.
A natureza ela precisa da nossa ajuda, a tracajá ela precisa da nossa ajuda, porque ela demora muito em desovar e nós temos que proteger essa tracajá. Tem que proteger a tracajá, que eu amo ela e é um dever de nós todos se reunir e abraçar essa causa, para daqui mais tarde nossos filhos, nossos netos, conhecer o que é uma tracajá.
O trabalho de reintrodução dos quelônios começou entre os meses de julho e setembro, quando as fêmeas começaram a desovar as margens do rio Juruá. Todo esse período foi acompanhado pelos comunitários que realizam a contagem das covas e dos ovos. Depois, os tabuleiros que ficam espalhados pelas unidades de conservação começaram a fazer o processo natural de reprodução até a eclosão dos ovos. Quando os filhotes nasceram, eles foram realocados em tanques até atingirem um tamanho ideal para a última etapa do processo, quando finalmente são soltos com segurança na natureza. Foi o que aconteceu essa semana, quando os filhotes de quelônios foram devolvidos à natureza no rio Juruá. A soltura foi acompanhada por diversos comunitários, entre eles a estudante Suelen Lima, que mesmo pequena, já sabe da importância da preservação da biodiversidade amazônica.
Eu queria dizer para todos que não é para prender essas fofuras lindas, porque elas precisam ser libertadas na natureza, né?
De acordo com dados do Instituto Mamirauá, somente em 2023, mais de 300 mil quelônios foram devolvidos à natureza, um esforço para garantir a reprodução natural das espécies e evitar a extinção das tartarugas da Amazônia, que já viraram símbolo dos rios da região. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaif para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeira Noite Cultural Sustentável é realizada em Santarém. A programação organizada pela Associação de Moradores do Bairro do Maracanã contará com exposições de empreendimentos solidários. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Associação de Moradores do Bairro do Maracanã, Asmoban, em Santarém, promove neste sábado a Primeira Noite Cultural Sustentável, com uma ampla programação que envolve exposição de empreendimentos solidários, desfile da garota ecológica, concurso de poesia e paródia, apresentação de carimbó e capoeira, premiação e bingo, além da culinária paraense. A proposta da Primeira Noite Cultural Sustentável surgiu a partir de um diálogo com alguns jovens associados em uma reunião de planejamento, no qual foi sugerida a realização de um sarau cultural com os jovens. Mas ao decorrer do ano, percebeu-se a necessidade de organizar algo bem maior para também atender os trabalhos desenvolvidos pelos associados, como explica Manuel Pires, presidente da associação.
A ideia da Primeira Noite Cultural, na verdade, surgiu a partir de alguns jovens que são associados e que, numa reunião de planejamento, sugeriram que a gente realizasse, então, naquele momento, isso, final de 2022, né, na nossa reunião de avaliação e planejamento, um sarau cultural com os jovens, né? Essa foi a primeira ideia que foi pensada. Mas no decorrer do ano de 2023, a gente foi percebendo a necessidade de fazer algo mais maior, né? Porque sarau a gente tem a ideia de que alguma coisa é mais pequena, né? E aí, devido ao nosso trabalho, né, que a gente tem desenvolvido aqui, com as mulheres também, elas têm se organizado no bairro, através da Comissão das Mulheres, e aí a juventude também se organizou, né? E a gente foi trabalhando essa ideia de fazer, então, um evento não apenas para o bairro, mas um evento do bairro para a cidade.
Manuel reforça ainda sobre a importância da exposição de empreendimentos solidários, que busca fortalecer o trabalho das mulheres empreendedoras.
Essa proposta, né, da cultura da periferia, né, de e agregar aí como valores o trabalho das mulheres, né, que são os empreendimentos que elas desenvolvem. Ainda nessa ideia muito de empreendedorismo, né, elas têm, cada uma tem uma atividade específica, né, e a maioria delas estão organizadas no artesanato, na culinária, algumas em confecções e outras atividades, né, como plantas ornamentais, medicinais, né, enfim. Então, a gente percebeu que a gente poderia juntar esse trabalho, que seria a Feira dos Empreendimentos. E aí a gente também começa a trabalhar essa filosofia da ideia da solidariedade, né? De que é importante que não haja concorrência, para que a gente não possa impregnar aqui uma cultura de capitalismo, né? Mas sim uma cultura mais social, de solidariedade, de que cada um faz e ajuda e coopera com o outro.
Ainda durante a programação, os associados estarão coletando assinaturas para formalizar um documento ao Ministério Público relatando os danos ambientais que estão acontecendo no bairro Maracanã, principalmente na praia, como reforça Manuel Pires.
Nesse dia nós vamos estar fazendo um baixo assinado de coleta de assinaturas que vai servir para a gente formalizar um documento ao Ministério Público com relação a esses danos ambientais que tem ocorrido aqui no Maracanã em relação à praia lá. E vai ter outras coisas que a gente vai estar sempre anunciando aí em rede social, chamando a população para vir conhecer e participar do nosso evento comunitário. Então a gente vai ter a participação da banda Alquimia Tapajó, que vem trazendo a música Praia do Maracanã, um pouco sobre isso.
O evento acontece neste sábado a partir das 17h30 na área da Igreja de São Sebastião, localizado na rua Dom Floriano, sem número, bairro Maracanã 1. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. É complicado fazer um balanço de um ano que não foi nada fácil, seja em nível local como nacional e até internacional. Em todos os campos tivemos grandes viravoltas e mudanças, juntamente com os grandes desafios. Primeiro, entre todos, o aquecimento global, com temperaturas fora da média estacional. Secas prolongadas, chuvas torrenciais, tempestades, grandes enchentes que fustigaram inteiras populações e mesmo assim ainda temos pessoas que não acreditam que a natureza chegou ao limite de suportar a barbárie área humana e as violências contra a ecologia integrada e a casa comum perpetradas pelo ser humano nas últimas décadas. Papa Francisco, passados 8 anos da publicação da Laudato Si, continua por meio da Laudate Deum a levantar sua voz afirmando: mas com o passar do tempo dou-me conta de que não estamos a reagir de modo satisfatório, pois este mundo que nos acolhe está se pulverizando e talvez aproximando de um ponto de ruptura. Independentemente desta possibilidade, não há dúvida que o impacto da mudança climática prejudicará cada vez mais a vida de muitas pessoas e famílias. Sentiremos seus efeitos em termos de saúde, emprego, acesso aos recursos, habitação, migrações forçadas em outros âmbitos. Outro grande desafio é a grave crise humanitária que afeta as relações planetárias entre pessoas, povos, nações, culturas, religiões, que se manifesta nos dois maiores conflitos da Ucrânia e do Oriente Médio. E juntamente com Síria e Líbano e tantos outros países, dão vida e alimentam o cenário da Terceira Guerra Mundial em pedaços, que Francisco, com persistente tenacidade e teimosia, define como derrota da humanidade. Ouçamos uma passagem da mensagem que ele nos deixou no Natal. Deste modo, dizer sim ao Príncipe da Paz significa dizer não à guerra. Isto com coragem, dizer não à guerra, a toda guerra, à própria lógica da guerra, que é viagem sem destino, derrota sem vencedores, loucura indesculpável. Mas para dizer não à guerra é preciso dizer não às armas. E como se pode falar de paz se cresce a produção, a venda e o comércio das armas? Quantos massacres armados acontecem num silêncio ensurdecedor, ignorados de tantos? O povo que não quer armas, mas pão, que tem dificuldade em acudir às despesas cotidianas, ignora quanto dinheiro público é destinado a armamentos. E contudo, devia saberlo, fale-se disto, escreva-se sobre isto, para que se conheçam os interesses e os lucros que movem as tramas da guerra. Deste modo, dizer sim ao Príncipe da Paz significa dizer não à guerra. E isto com coragem. Dizer não à guerra, a toda a guerra, à própria lógica da guerra, que é viagem sem destino, derrota sem vencedores, loucura indesculpável. Oxalá que 2024 possa começar sob os auspícios de uma humanidade mais fraterna, onde a fraternidade e a amizade social sejam a base e o começo de uma nova era, que, como auspicava e sonhava São Paulo VI, tenha como fundamento a civilização do amor. Feliz e abençoado 2024.
Encerra aqui a edição de número 3.872 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Raila Vareda, Orestes Litaif, Felipe Gustavo, Anderlé Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Редактор